You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Um, dois, três. Rosi.
Um, dois, três.
Eu achei que ela vai. Nossa, ela vai sincronizar com a contagem. Falei que legal. Aí eu falo três, ela aponta um, não deu certo.
Já começamos bem.
Conta, como é que você tá? Ó, estúdio novo, aê!
Aê, galera, eu sei que vocês estão com saudade de mim, que o Rafa não me chama há muito tempo, entendeu? Ele não me convida mais.
Mas a gente quase não se fala.
Ai, não, né, Rafa, tá foda.
Ah, fica meses sem se falar.
Mentira, eu também, eu MIA mesmo, do mundo e da vida, e eu vim passar uns tempos aqui no Rio de Janeiro, que mara, não preciso nem falar, né? Ó a pele, olha a cor.
Só sorriso, né, cara, esse bom humor infernal, assim, de quem tá feliz pra caralho, todo dia, toda hora.
Puta, todo dia, demais. Toda hora, o dia todo. É que pra mim é maravilhoso, porque eu, tipo assim, fico secluda, né? Escondida de tudo e de todos. E é exatamente o que eu preciso na minha vida, de vez em quando, dar uma sumida. E é muito bom, eu preciso.
Conta pra mim. O que tá aí? Ah, primeiro eu vou ter que falar que você fez um podcast, cara. Você fez um podcast, eu me senti traído. Eu me senti, assim... Cara, eu falei, não acredito que ela teve coragem de fazer isso comigo. Como assim? Como assim que você vai em outro podcast?
Então, Rafa, eu tenho que falar para as pessoas sobre o CTI. Não,
mas fala aqui. Canábis. Quem quiser ouvir você falar, que vem aqui na MMA hoje.
Que vem aqui. Se quiser saber o que eu tenho para falar, manda as perguntas pro Rafa.
É, pô, lógico.
Pois não. Ai, eu vou ter que avisar, cara. Isso pra galera mesmo. Realmente, a gente tem que fazer assim, um step-up nessa brincadeira.
Como é que foi lá? O que vocês falaram? Como é que... Conta, né?
Porque eu fiz alguns, né?
Esse é o último que a gente faz com a Rose. Então, vamos só fazer um recap dos outros. Mas me fala, com o cara da MMA... Como é que é? Guilherme, o da MMA Fighting. Como MMA é que foi? Fighting.
Ah, foi super legal. Primeiro que eu não sabia que a gente ia estar no vídeo, né? Ele falou que não. Aí ele tá postando um monte de vídeo. Eu tô meio assim, né? Porra, tava um
lixo. Sério, cara?
É, mas tudo bem, whatever. Isso é coisa só de vaidade de mulher, nada demais.
Ah, não tem, não tem vídeo pra assistir? É só o áudio
não,
mesmo?
Não, é, ele tá lançando uns videozinhos, mas era só pra ser áudio, não. Entendi. Era pra ser vídeo, entendeu? Tudo bem que eu tô mais ou menos com uma cara semi-apresentável, mas não tava, né? Achei que era pra ficar só no áudio. Mas tudo bem, isso é coisa de vaidade, não interessa. O importante é a mensagem. E foi super legal, porque ele foi falar lá. Não gostei que ele depois entrou em detalhes do meu ex-marido, falou quem era, onde lutou, com quem lutou, caralho. E eu não tinha falado nada disso. Mas tudo bem, eu entendo que é parte da história que as pessoas têm curiosidade.
É, precisava ser parte da história, né? Estamos falando de Rose. Se a Rose é casada, você pode falar do marido. Se a Rose não é casada, não tem por que falar de ex-marido. Porra.
É, mas é porque é relevante.
Mas é por causa do MMA, né?
É por causa do MMA, claro. E quando eu descobri o CTE, essas coisas todas, então virou meio que relevante o assunto.
Aham, claro.
Então, mas sem erro, whatever. Não vou ficar perdendo tempo nessa porra, porque não é importante. É, mas foi bem legal, porque ele foi direto ao assunto, a gente falou sobre o CTE, o que tá acontecendo. Eu tenho visitado umas academias aqui, tô, tipo assim, meio que arrasada, porque quando eu visito outra academia aqui. Eu vejo que as pessoas estão treinando exatamente como eu falo pra ninguém treinar.
Foda, né?
E eu fico louca, porque eu falo, meu irmão, foda. Exatamente não é pra treinar desse jeito, vocês estão fazendo exatamente o que não é pra fazer. E é muito louco, porque eles falam, mas como é que a gente não vai treinar? Como é que a gente não vai tomar soco na cara? Como é que a gente não vai... Como é que a pessoa vai se preparar pra uma luta, pra tomar um soco na cara na luta e não ser preparado durante o treino? E eu entendo essas preocupações, eu entendo São várias preocupações. Só que o que acontece... É que eu acho que a gente vai ter que tomar uma atitude um pouquinho diferente. Eu acho que eu vou ter que entrar nas academias, testar esses caras. Eles estão fazendo teste nos caras hoje em dia, Rafa, no futebol, antes do season e depois quando acaba o season.
Interessante. Temporada.
Como é que... Temporada. Mas só que no MMA não tem temporada. Temporada o tempo inteiro, entendeu?
É, você
tem que estar pronto e preparado o tempo inteiro para essa parada. Então é muito louco, porque Tipo assim, não tem como fazer isso. Ah, antes da temporada e depois da temporada. Não existe. É antes de uma luta e depois da luta, I guess, seria o mais, né? Aí, mas eu acredito que até a partir de cada treino que eles façam, você consegue ver a diferença, você consegue ver a mudança no cérebro da pessoa. Mas, assim, outro dia eu fui assistir um treino aqui pertinho e foi exatamente tudo que eu não quero que aconteça dentro da academia. Porrada na mulher, dando porrada no cara, o cara dando porrada na mulher. Pó comendo solto dentro da academia e eu, tenho muito trabalho pela frente.
Pariu.
Muito trabalho pela frente. E assim, é educação, né? O número um, que vai ser o mais importante nisso tudo. Mas eu fui em reunião em São Paulo, fui pra São Paulo também, passei uma semana lá, que foi maravilhoso. E, na real, assim, o Rio de Janeiro inteiro pegou uma gripe, né? O Rio de Janeiro inteiro
gripado. Então, eu ia perguntar agora, eu falei, essa voz rouca aí é balada ou é gripe?
Os dois. A voz rouca foi porque eu fui pra balada, realmente. Eu fui assistir. Não, simplesmente eu tô apaixonada por um cara chamado Rogê. Todos os shows que ele teve aqui no Rio de Janeiro, eu fui.
Ah, foi o cara que você me mandou um vídeo, né? Alguma coisa assim.
Mandei. Tem que assistir, tem que escutar a música dele, porque ele é, tipo assim, totalmente música brasileira, no máximo. O
que é? Tipo, samba. MPB ou é tudo?
Ele mistura tudo. Ele mistura samba, MPB, ele mistura forró, ele mistura tudo. E é, tipo assim, é uma música brasileira, mas maravilhosa. E eu sou fãzaça dele. E o engraçado, cara, olha como é que são as coisas, né? Eu escutei uma música dele randomly, assim, por acaso, no meu Instagram, e adorei. Salvei a paradinha. Falei, cara, eu quero achar essa música um dia e salvei. Você conta por aqueles flagzinhos, salvei.
Uh-huh.
Nada demais. Até aí morreu o Neves. Aí o tio Helson tava lá em casa e falou pra mim, eu vou convidar meu amigo Rogê pra vir aqui pra jantar, pra não sei o quê, pra papi. Eu falei, tio, a gente vai ter que ir numa outra parada de meus amigos ali em Huntington Beach, que eu vou lá sempre no showzinho deles. Aí tem esse cara, Rogê, falou comigo no telefone, amigo do tio Helson, papi, papapá. Daí... O cara acabou não vindo, porque ele tava com os filhos, não sei o quê, era aquelas coisas mais pra adulto, né?
Uhum.
Até aí morreu o Neves, amigo do tio Helson, que mora em Los Angeles, nome Rogê.
Ah, ele mora em Los Angeles? Eu achei que ele morava no Rio.
Não, então, ele é do Rio, mas ele mora em Los Angeles. Só que eu não sabia que o mesmo Rogê de antes era o mesmo Rogê que é amigo do tio Helson. Que daí eu tava falando, né, alguma coisa de Rogê, de música do Rogê, não sei o quê, pros meus amigos, que eu encontrei com todos os meus amigos de Copacabana. Foi muito legal, tipo, eu reconectei com todos os meus amigos de infância aqui enquanto eu tô no Rio. E foi demais, assim, né? É, aí eu tava falando com os meus amigos de Copacabana e tava o Marinho. Lembra o Marinho, que tem o programa do Marinho?
Sim,
Marinho,
sim.
E o Marinho é meu amigo de infância, antes do jiu-jitsu, antes de tudo isso. A gente faz desde que a gente tinha 12, 13 anos de idade, de rua mesmo, moleque, amigo de rua. E a gente tava com todos os nossos amigos ali, a Priscila, que foi casada com o Ralph também, a galera toda de Copacabana lá, Reinaldo, não sei o quê. E aí a gente falou do tal do Rogê, música do Rogê, falou, eu falei, cara, eu sou fã desse Rogê. Quando eu vi na mesa, todos os meus amigos de Copacabana, uma grande parte, era amiga do tal do Rogê também. Falei, pô, eu sou a única que sou uma amiga do cara,
caraca,
sou eu. Aí eu tirei a foto, só que eu não me toquei que o Rogê do tio Helson, o Rogê do samba do negócio e o Rogê dos meus amigos, era o mesmo Rogê.
O cara lá de Los Angeles.
Cara de Los Angeles que ia lá em casa almoçar com o tio Helson, que ia tocar com o tio Helson. Que era o cara que eu tinha salvado a música dele, que era não sei o quê.
Uhum.
Aí a minha Priscila, ex-mulher do Ralph, chega pra mim e falou: Ih, tem um show aí do Rogê. Eu falei, como assim? E aqui? Porque eu já procurei o show desse cara de Los Angeles, não consigo achar. Ela é o show do Rogê. Vamos? Eu falei, vambora. Caraca, a gente foi. Foi de. Não, você não tá entendendo. Eu já virei oficial Rogete. Não tá entendendo.
Rosete Rogete.
Rogete, oficial. E aí eu escuto, aí a tia Vera fica aqui, eu fico botando a música do Rogê o dia inteiro, dentro de casa. Ninguém aguenta mais aqui em casa. Eu fico escutando o Rogê 24 horas por dia aqui. Aí a tia Vera dançando, a tia Vera, ele é bom mesmo.
Ai, caraca, que
aí,
massa.
É demais. Aí eu vim aqui, botei o Rogê. Aí saí, fui na duas noitadas. Back to back, eu escutar Rogê, né? Já fui eu de Rogete lá, né?
Amarradona. Rogete, onde?
Fui amarradona, dancei a noite inteira, mas tipo assim, suando, pingando, assim. Aí foi demais, foi até bom, porque aquele dia eu tinha que malhar duas vezes, malhei uma de manhã e à noite eu falei, ah, já fui no Rogete, esquece, não preciso mais nada.
Cara.
Aí fomos no show do Rogê e, cara, o cara é muito bom, tipo assim, é um deus, assim. A mistura que ele faz nas músicas, aí ele acabou cantando uma música do meu avô Imperial.
Que legal.
Que o seu Jorge canta também. E o cara é maravilhoso. As letras, a composição, a melodia, a harmonia, tudo dele. Eu amo música. Então, foi assim, nota mil. Aí eu achei esse cara. Agora eu fico 24 horas por dia escutando o cara.
Jesus amado. Você mandou pra mim até as músicas, né?
Vou ouvir. Mandei pra galera. Falei, ó, quem gosta de música boa, por favor, escuta o Rogê. Bota no YouTube aí, fica escutando o Rogê. Aí eu procurei Rogê Brasil. Achei o canal dele no YouTube. Já comecei a seguir. e já falei, that's it. Aí fico tocando o dia inteiro aqui em casa, ninguém aguenta mais.
Eu vou procurar depois, eu vou botar o...
A gente vai ter que trazer ele aqui.
Colocar o link do Instagram do Roger, me manda depois.
Mas para de falar isso, porque você não faz nunca isso.
Eu sempre faço, você que não vê. A gente grava os negócios, eu falo que eu vou fazer, eu faço, só que você não assiste aí, por isso que eu não vê.
Eu vou procurar, gente.
Ah, então, olha lá.
É, o último esse que... do Roger, eu vou fazer questão.
O nosso então. Último que foi pro ar foi, acho que com a Thalita Treta ou com o David.
Esse, com certeza, eu sei que você colocou.
É, então, eu coloquei, porra.
Cheque ali.
Que mais? Me conta.
Aí... Não, aí foi demais. Aí eu fui pra lá, fui no show do Roger, foi demais. Sei que a gente falou tanto desse assunto, mas foi demais. E daí, do Roger, eu fui pra São Paulo encontrar com o Dr. Renato Anguinar, com o pessoal lá do CTI, Happy Meds, que é uma empresa que tá vendendo CBD aqui no Brasil. Aí, tipo assim, comecei a fazer várias paradinhas de reuniões, conexões, foi super legal.
Ah, como é que tá essa parada de CBD no Brasil, cara? Como é que tá pra chegar legalizado, com receita?
Alan,
como
assim? Alan, deixa eu te ligar de volta, que eu tô fazendo um podcast com o Rafa. Alan gosta.
Mano, vale pra entrar. Vamos entrar lá todos juntos. Já era, desencana.
Peraí, vou perguntar.
Eu acho que eu consigo.
O cara ficou me ligando, ficou tocando aqui no meu negócio, não conseguia nem
digitar. Ah, nem vi.
Você não quer entrar, não, com a gente rapidinho? No podcast, por alguns minutinhos? Novidade, né, Alan?
Desencana, desencana. Deixa aí.
Tá bom, manda o link pra ele, Rafa.
Não tem link, é então, Skype. Eu vou ter que chamar ele no Skype.
Você tem Skype? Você tem Skype? Hã? Então, um beijo, tchau. Esquece. Não tem Skype. Tá, um beijo, tchau.
Um beijo, Alan.
Skype,
não deixa, aí, tá, tudo bem. Ah, porque senão vai ter que desligar, vai começar a gravar de novo em outro lugar.
Nem se desencanei já desencanei o fato. A gente já tá no Skype, já me causa muito problema. Aí foi pra São Paulo, foi maneiríssimo e continuo na batalha aqui. A minha non-profit tá quase toda aprovada nos Estados Unidos, quer dizer que eu vou poder ajudar a galera toda agora oficialmente. Todo mundo vai poder doar dinheiro oficialmente também. Porque não dá mais pra tirar do meu bolso tudo.
Puta que pariu, chega, né, cara? É.
No mais, chegou já.
E não é só o bolso, né, cara? É toda. É você também, né, cara? Você se doa muito e você vive em função disso e não cuida das outras coisas, né? Foda.
Não, cuidar das minhas coisas eu cuido, né?
Ah, porra, não. Você entendeu o que eu quero dizer. Não, nesse sentido.
Mas eu quero fazer, eu gosto de trabalhar com ONG, eu gosto de trabalhar com non-profit, é a parada que eu gosto de fazer, então. Whatever, a gente Entendi. Vai ver qual vai ser. Mas agora eu vou ter um canal onde as pessoas possam ir para poder pegar a ajuda que elas precisam.
Legal.
Eu arrumei uma clínica maravilhosa em Las Vegas, chama Desert Hope, é uma clínica de addiction, de adicção.
De vício.
E essa clínica me deu duas passes para as pessoas que estão procurando, que precisam, que querem ajuda, porque o mais importante. Não é você oferecer ajuda para os caras, é eles quererem ajuda.
Uhum.
Porque você pode oferecer de tudo, você pode dar casa, comida, roupa lavada, não adianta. Se eles não querem sair do buraco, eles não vão sair do buraco.
É, foda.
Então é bem complicado, porque é uma situação... Aí eu resolvi falar, cara, quer saber uma coisa? Eu tenho essas oportunidades maravilhosas que eu estou criando para poder ajudar esses atletas. Então que eu vá agora, então eu vou dar para dois atletas que estejam querendo Legal. Isso, entendeu? Em vez de ficar catando quem não quer.
Já tem algum nome ou você tá escolhendo ainda?
Então, a gente vai fazer uma campanhazinha para as pessoas fazerem a aplicação e para ver quem a gente vai escolher no final. Então, não tenho ninguém em vista, não. Mas se tiver com um problema de droga e quer ajuda, pode já mandar umas cartinhas assim. Porque, ó, tô afim de fazer, vou meter a cara e quero sair dessa barbaridade. Então, eu tô mais do que disposta a ajudar. Legal. Mas não dá pra ficar correndo atrás de nego que não tá afim, eu perco meu tempo. Porra, preciso nem falar de trás esse detalhe.
Porra, verdade.
Não dá!
E não a parada dá. Do CBD, cara? Como é que tá isso aí no Brasil? Tá chegando? Chegou? Já chegou. 25 mil reais cada gota, com receita médica? Como é que tá funcionando essa parada?
Então, já chegou no Brasil, na real, né? Tem uma empresa que eu tenho conversado bastante com eles, chamada Hemp Med, eles estão fazendo um excelente trabalho. O negócio do CBD aqui no Brasil é o seguinte, é que você pode pegar receita médica com o seu médico, o seu médico, você pode pegar pela Hemp Med mesmo, você pode pegar autorização da Anvisa, e você pode pegar uma liminar na justiça, que você faz o seu plano de saúde pagar o remédio, e também, até pela SUS, você pode pegar Búzios, que é uma cidadezinha que eu amo no Rio de Janeiro, que foi criada lá a minha vida inteira, nos finais de semana. É o primeiro município do Rio de Janeiro que está correndo atrás agora, o prefeito, que está correndo atrás de fazer essa parada de poder oferecer um remédio de graça para a população.
Que legal!
Muito legal, muito legal. Através da SUS, né? Muito legal, tipo assim, a evolução que está tendo. Agora não tem como parar o CBD de entrar no Brasil. Claro. Eu falo CBD, mas na verdade não é só o CBD, né? São várias partes da cannabis que são importantes. Mas o CBD é o que todo mundo reconhece. Mas o hemp mesmo não tem como parar de chegar aqui no Brasil.
Lógico, lógico.
É uma necessidade que as pessoas têm. E, cara, ajuda com tudo. Ajuda com problemas nos olhos, ajuda com dor no corpo, ajuda com dor de cabeça. E eu tava tomando, eu fiquei doente, né? Aí eu tava tomando um pouquinho, acabou meu CBD. Eu falei, meu irmão, não acredito. Me ferrei agora.
Me conta uma coisa, você tomou antibiótico, né? E aí?
Cara, foi a primeira vez que eu tomei antibiótico em 6 anos.
Caraca.
Na primeira dosagem já senti, segunda também, assim, é uma porrada esse remédio, cara. Tipo assim, é uma porrada mesmo.
Que remédio que você tomou? Que antibiótico que foi?
Cara, não lembro o nome.
O ponto é só pra o fato de você nunca tomar, ele bate muito mais forte, né?
Ele bate muito mais forte. Tipo assim, eu me levantei rápido, mas eu senti, porque o negócio louco, uma loucura do antibiótico, você toma um antibiótico, aí tipo assim, ele vai te ajudar com tudo, né? Mas aí você tem que tomar outra coisa pra tosse, você tem que tomar alguma coisa pra desentupir o nariz, você tem que tomar outra parada porque começa a te dar sinusite, você começa a tomar um monte de coisa, fala, mesmo, que quantidade de remédio é essa que eu tô tomando nessa porra? Nunca tomei remédio na minha vida, agora tenho que tomar tudo, porque ele não limpa tudo, ele não clareia tudo que nem o CBD, ele te clareia uma parte, aí você tem que tomar outro pra outra coisa,
Toma um antibiótico é pra alguma coisa específica, né? Tipo, pra dor de garganta, mas é que gripe é foda, né, cara? Gripe não tem muito. Eu tenho um problema fodido de amidalite e, assim, sei lá, uma vez a cada 2 anos. Como é que eles chamam aqui? Steroids, né?
Não, você não faz isso.
Porra, esse não é um morro.
Você não faz isso.
Próxima vez vai ser CBD, então, é isso?
É o que você devia estar tomando. Eu fiquei. Olha, eu tô até agora sem voz, eu não fico doente assim. Se eu ficar dando CBD pra dentro, eu não tenho sinusite, não tenho sinusite.
Ah, mas você toma constante?
Eu tomo CBD todo dia, e quando eu tô doente, eu tomo muito mais.
Entendi.
Então teve uma hora que eu fiquei tão mal aqui, que eu dei aquela virada do CBD, entendeu? A virada do CBD é quando eu sei que a merda tá pegando. Eu falei, acabou meu CBD. E eu tinha, tipo assim, 1/3 da garrafa.
Caraca.
Nem menos que 1/4 da garrafa, que sobrou quando o Paulo tava aqui ainda. Eu falei, tia Vera, me dá todo
o CBD. E não pode, por exemplo, assim, aí você me liga e fala, Rafa, acabou meu CBD, e eu tenho um CBD aqui, eu não posso botar no correio e mandar? É ilegal? Como é que funciona?
Ilegal.
Aqui jura? No caralho.
Aqui no Brasil é. Aqui no Brasil é tudo ilegal aqui nessa porra. Tudo é ilegal. Como assim? Tudo é um protocolo, tudo é uma coisa.
Tudo ilegal. Hipocrisia do caralho, né? Porque pode fazer horrores, mas tomar um negócio é ilegal, né? Tipo,
nego dando
na rua.
Na rua.
Nego dando, não sei nem o que, mas dando na rua pode.
Na rua, e nada da parada legal. Mas eu acho que tá devagarinho, tá legalizando. Eu acho não, eu sei, né? É um fato. E tem muitas empresas que estão querendo realmente ajudar as pessoas. Como eu falei, eu conheci esse pessoal da Hemp Med, ainda tá caro. Mas entendeu? A gente tem a possibilidade de
estar caro. Caro quanto? Porque a última vez que a gente conversou que tava caro, ainda tá, tipo, R$2.000 a dose, um negócio assim?
Sim, quando você compra na farmácia é R$2.500, mas com a Hemp Med não. Mais ou menos uns R$800, eu acredito.
Caralho, cara.
E na real, o legal é que você pode arrumar um advogado que pode pegar o remédio pra você, coberto pelo seu plano de saúde.
É, mas aí fica mais caro ainda. Porque
você, mas você tem. Mas ué, você não vai ficar mais caro, não, porque você vai fazer isso pro resto da vida. Você não precisa ficar pedindo liminar pra você.
Ah, tá, entendi.
Você precisa desse remédio. Nossa, então, o advogado faz uma vez.
Que
então,
isso?
Procura as associações, tem a PEP no Rio, tem a Associação Santa Catarina.
Cara, espera mais um pouquinho, que já libera a porra toda. A hora que liberar, o preço cai, porque vai todo mundo entrar.
Eu não vou mentir pra você, não, Rafa, mas assim. Eu não esperaria, porque...
Jura? Vai demorar,
Eu não sei, cara, não vou esperar. Eu fico desesperada aqui de não ter o CBD agora.
Ah, mas aí eu
tô fazendo aqui sem CBD, meu, crise de ansiedade.
A gente não pode incentivar o ouvinte a contrabandear essa porra, né? Ilegal, né? Não, não contrabandeia. Se você tem algum amigo aqui, se você tem algum amigo nos Estados Unidos, não pede pra ele te mandar pelo correio, porque não pode.
Não pode, não chega, porque esses filhos da puta abrem tudo.
Ah, não chega?
Não chega.
Quando que você vai embora? Quer fazer um teste? Vamos fazer um teste? Vamos fazer, vamos fazer uma reportagem investigativa? MMA, já sei até o nome. Sabe? MMA Hoje Investiga. Tipo, nada a ver, né? MMA Hoje Investiga.
Não manda pra casa da tia Vera, não, que é a última coisa que precisa. Cara, olha,
caralho, é verdade. Conta do tio Helso foi em cana, né, cara? A gente nunca falou disso, né?
Não,
a gente nunca falou disso, cara. Muito louco. Vamos falar, porque agora acaba sendo conveniente pro assunto. O tio Helso foi em cana. Conta como é que aconteceu.
O tio Helso foi para o Rio de Janeiro.
Daqui Brasil, dos Estados Unidos, né? Do Havaí.
Ele tava na minha casa por um mês, a gente tava resolvendo a parada do green card dele. Resolvemos a parada do green card, ele pegou o green card na mão, o tio Helson pode viajar. Beleza, ele foi pro Brasil. Quando chegou no Brasil, a passagem dele só ia até São Paulo. Aí eu falei, e eu já pensando, acabou meu mês com o tio Helson. Imagina, um mês com o tio Helson dentro de casa, amigo. Você não tá. Não dá nem pra explicar o que é isso, tá?
Tadinho,
não dá pra explicar em palavras o que é isso. Aí eu assim, tio Helson, a passagem só foi até São Paulo. Aí ele falou pra mim, ó, eu vou pegar um ônibus até o Rio. Que ônibus, tio Helso? Você para em qualquer guichê aí, você compra uma passagem. Não vou, me nego a pagar essa fortuna na passagem, não vou. Vocês estão querendo me zoar, eu vou de ônibus.
Eu vou contar uma coisa, o homem é brabo. A gente fez um podcast com ele na hora do jiu-jitsu. Eu vou contar os bastidores aqui, vai. A gente ficou com ele, acho que foi 53 minutos. E acho que foi pro ar 18 minutos.
Tudo isso.
Não é? Foi pro ar 18 minutos. O homem é brabo, assim.
Brabo.
Mas brabo anos 80. Não dá pra não dá pra não dá. Imagina, não tem jeito. Não, eu entendo, adoro e aceito assim, e concordo com 99% das coisas que ele fala. Mas hoje em dia não se fala mais desse jeito. É muito bom, cara. É muito bom.
Ele é bom demais, mas essa parada dele é muito louca, porque ele fala o que ele quer falar. Ele mandou, tem um cara
exatamente.
Aí.
Aqui! Você fala, ele falou um negócio, você falava assim: tio, não pode falar essas coisas. Então não me chama! Me chamou aqui, eu vou falar o que eu quiser. Não quer que eu fale, não me chama. Assim, cara. E você falava... Aí ele, que não sei o que, não sei o que lá. E é assim, assim, assim. Você falava assim, tio, não pode falar isso. Ai, cara, é muito bom.
Ele é demais. Aí ele ficou lá em casa comigo um mês. Você imagina, você de uma hora só pode usar 20 minutos. Imagina, 4 horas.
Em um mês só pode usar 2 dias.
Não, meu, você não tá entendendo. É muito. Aí tem assim, ele tem a dieta dele... Aí ele tem as paradinhas dele, ele tem que comer no horário dele, a dieta Grace, o negócio dele. Minha filha, o que eu vou almoçar? Eu, what the fuck?
Caralho,
o que é, tio Helson?
E a dieta Grace, assim, de verdade mesmo, cara? Tá...
Na risca.
Nem tipo, hoje foda-se, eu vou comer uma pizza, não rola?
Ele é forte do jeito que ele é por causa da dieta Grace.
É, com certeza.
Ele é na risca com a dieta Grace.
Caramba.
Então, assim, é super legal, porque ele realmente segue direitinho, entendeu? E ele é saudável. E o tio Helson é maravilhoso, ele é um bom vivan, ele só quer se divertir.
Tá, mas conta, aí ele pegou um ônibus de São Paulo pro Rio.
Exatamente. E quem conhece o tio Helson sabe que ele, né, quem conhece e tem intimidade com o tio Helson sabe que ele, né, usa CBD e cannabis, né?
Lógico.
Da maneira que ele quiser.
Tranquilo.
E aí, simplesmente, os cachorros pararam lá no meio da rodoviária. tiveram uma parada que parecia que estava tendo um tráfico internacional de cocaína, não sei o quê, e todos os ônibus estavam sendo parados.
Nossa.
E aí o tio Helson foi parado nessa. E quando ele foi parar nessa...
Mas ele tinha, ele tinha maconha também, então, não só CBD. Porque o cachorro não vai pegar CBD, né?
Não, meu filho, o cachorro teria parado o tio Helson se ele não tivesse nada. Porque o cheiro fica em você, entendeu? Não tem como. Ah. O Joelson podia estar sem nada, o cachorro ia atrás dele, tá entendendo?
Tá.
Não tem como,
merda.
Então o tio Helson foi parado, ele tinha um pouquinho de bagulho, tá? Uh-huh. Nos cantos aqui também dos Estados Unidos.
Escuta, mas foda-se, aqui é assim, na cabeça dele, aqui é legal, né? Então, tipo, ele tá na Califórnia é legal comprar, fumar, usar... E ele não, acho que ele não fez a conexão, né? Do tipo, porra, lá, se lá pode... Pode, então foda-se.
Ele não é tava assim, nem pensando, né? Ele tava, tipo, meu remédio, minhas coisas.
É, exatamente, assim, exatamente.
O automático dele é diferente.
Claro, e aí?
Mas, long story short, tio Helson foi parado e foi preso. Aí ele me liga, minha filha, fui presa. Eu vou botar os bastidores, porque a galera gosta dos bastidores.
Lógico, né? Eu vou fazer um corte disso aqui.
Foi preso. Fui preso, caralho, como assim fui preso? Eu, calma, tio, tô só perguntando. Aí ele botou o policial pra falar comigo no telefone, eu falei, seu tio foi parado aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá, amigo, calma aí, já pegar uma... Como é que
o policial funciona? Sabia quem ele era?
Os caras, na hora.
Ah, tá.
Pô, olha pra cá do tio Ross, conversa 3 minutos, todo mundo ali da delegacia treinava jiu-jitsu, pô.
Entendi.
Aí eu fiquei, caraca, tem que resolver esse pepino agora, né? Cai na mão de quem? Na minha sempre, né?
Lógico.
De um lado da família Grace, de outro...
Liga pra Rose, né? Vai na... automático, né?
O quê?
É automático, liga pra Rose, né?
Que eu resolvo tudo.
Nem na família eu sou, e às vezes tem algum pepino, eu já ligo pra Rose, então... Normal.
Geral, você tá entendendo? É? Pepino vai pra minha mão, não aguento, meu irmão. É aquela gente, eu não quero nem responder as mensagens de vez em quando, que eu falo, lá vem pepino, lá vem coisa pra eu fazer. Pô, é sempre um pedido, alguma coisa. Agora, eu não tô no nível status Renzo, porque o Renzo também é o dia inteiro.
Nossa, coitado do Renzo, cara.
Mas eu tô perto ali, eu tô...
Renzo me mostrou, a última vez que eu sentei com ele me mostrou, assim, assim, ele falou assim, tipo, essa semana eu já gastei $15,000, porque o fulano pediu 2.000 emprestado, o outro foi preso, eu precisei ajudar 5.000, o outro... Eu falei, como assim, cara? Só, não pode falar não? Ele falou, cara, eu não consigo.
Renzo não consegue falar não. Renzo não fala não. E aí é complicado. Bom, longa história curta. Fomos, tio Helson foi preso, papipapá. Aí eu já catei pra pegar um advogado, vai ter que... Esse negócio vai ser sério, não vai ter como...
Pois
ter
outra
conversa, vai ter... O um negócio é sério, aí peguei um advogado, o João, que foi espetacular, maravilhoso. E daí o Renzo me... Eu liguei pro Renzo, óbvio, né?
Claro. Renzão, aí, tipo, dependendo do tamanho da bucha, você vai ter que repartir a bucha e pedir socorro, né?
Exatamente, liguei pro meu pai, minha filha, vê aí o que, que precisa ser feito e me avisa. Liguei pro Renzo, puta minha, caraca, vamos ver.
Meu pai não fuma?
Não.
Abomina.
Posso nem falar esse assunto.
Abomina com ele, tá maconha, entendendo? Né, eu imagino.
De jeito maneira nenhuma. Falei com o Renzo, tá, beleza, papai, a gente tentou, o que que vai acontecer, vamos pegar uma advogada. Eu liguei meu pai, falei com o tio Sérgio Sveiter. Aí fiquei catando, o tio Sérgio mandou o João, não sei o que, fiquei catando o que que vai acontecer com o tio Renzo. Daí, meu... Tio Renzo me liga. Minha filha, vai sair no jornal. Eu, não. O cara me perguntar no jornal. Eu, não, Renzo. Não. Fala com ninguém do jornal ainda, não. Fala com ninguém do jornal ainda, não. Porque eu tô resolvendo. O tio Renzo vai sair hoje ou amanhã. Já tá resolvido, parado.
Ele saiu na porra toda, né?
Aí ele, não, você tá entendendo, não, minha filha. Não é que eu tô, não tem como parar, não. Já saiu, a merda já bateu no ventilador.
Nossa,
que já tá todo mundo sabendo. Aí eu, não! Em câmera lenta, não! Aí eu tinha até o dia seguinte, né? Ia sair tudo no dia seguinte. Então, o tio Ross foi preso, no dia seguinte já tava todo mundo sabendo, foi quando o Nelson me ligou. No terceiro dia tava em tudo que era jornal.
Nossa!
Aí já tava em tudo que era jornal.
Falei, membro da família Grace... Era membro que saiu? Eu não lembro. Foi alguma coisa assim.
Lá, grande mestre, faixa vermelha.
Vai contando a história aí que eu vou...
Aí ele foi. Tio Helson tinha foto do cachorrinho com as paradinhas dele lá. Os papelzinhos. Puta que pariu. Que é isso, meu irmão? Aí os pepino foi assim. O negócio que você tem que entender, as coisas importantíssimas a serem entendidas é o seguinte. O Helson é um senhor de 68 anos de idade, tá? Começa aí. ele é usuário, ele não é, é traficante.
Claro.
Né? São coisas diferentes. E o tio Helson, sem a cannabis, sem o remédio dele, ele começa a ter ansiedade, ele não fica bem. É um, ele precisa disso pra sobreviver. Não é uma coisa que, tipo assim, tio Helson, se não tiver a parada dele lá, eu não aguento. Eu não aguento. Eu sou a primeira a correr pra comprar. Oh. Tio Helson, toma aqui tuas paradinhas pra ficar calmo.
Posso ler?
Porque é uma necessidade dele. O corpo dele todo dolorido, ele tem muita, muita parada. Então ele precisa disso. É um remédio dele.
Lógico.
E assim, foi aí, nesse caso do tio Helson, quando aconteceu isso, que eu comecei a entender o estigma do Brasil, a ignorância das pessoas no
não
Brasil.
É, não é, Rose, não é ignorância, é hipocrisia. Não é
ignorância também.
Não é ignorância, também. É hipocrisia.
Meu, você tá de sacanagem comigo? Eu tô no Brasil, lido com cannabis, você fala, fumo, lido com cannabis, faço tudo, tu vai me dizer que não é.
Eles são hipócritas, eles não... não...
Eles são ignorantes também. É... Eles não sabem dos benefícios, eles não sabem do que
ah, é, tá, tá, nesse é, sentido tudo é bem, tá, isso, aí eu concordo, aí eu concordo. Acha então, que é droga, ignorância. Né? Ah, aí o Brasil tem o estigma do maconheiro, né? Tipo, ah, esse cara é um maconheiro.
Maconheiro.
Esse cara é maconheiro.
Cadê eles?
Olha só.
Cadê? Cadê? Vou bater um papo com eles agora.
Deixa Helson Grace, dia 25 de janeiro de 2020.
Ah, não me lembro.
Tô aqui, ó. É, Globo.com, G1. Helson Grace é preso com drogas na bagagem na rodoviária Presidente Dutra, no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, na bagagem dele havia skunk e derivados de maconha em diversas formas. Com o Helson também foi encontrada uma passagem internacional dos Estados Unidos. Tipo, eles postam o cara como traficante internacional, você viu? A Polícia Rodoviária Federal prendeu na manhã desse sábado Helson Grace, de 66 anos. O ex-lutador de jiu-jitsu e professor da arte marcial foi indiciado por suspeita de tráfico de drogas. A pena varia de 5 a 15 anos. Segundo a polícia, nas suas malas havia skunk, uma maconha mais potente e derivados de drogas em vários formatos, creme, óleo e erva. O material foi encontrado por cães farejadores. Os agentes acharam também uma passagem internacional de Los Angeles. Escrito, boa viagem, tio. Com a letra da Rose. Não, tô brincando, não diz.
Eu sei que tá brincando.
Os agentes acharam uma passagem internacional de Los Angeles para São Paulo. A chance, portanto, de a droga ter origem estrangeira. O caso aconteceu na rodovia Presidente Dutra, em Piraí, no sul fluminense, dentro de um ônibus interestadual. Que puta, que pariu. E tem a foto do cachorro, cara. Ai, caralho, é muito bom. Eu vou ter que postar essa foto na hora que a gente tá falando pra galera ver. Cara, olha isso. O cachorro com CBD do
tio. Cachorrinho bonitinho, mó bonitinho.
Cara, tem o cachorro com CBD do tio Helson. Puta que então, pariu.
Então, só pra esclarecer, o skunk que eles falam como se fosse uma coisa muito mais pesada, é o que a gente fuma na Califórnia, entendeu, galera? É tudo normal, é nada.
Cara, tem pra vender lá, foda-se. Tem pra vender, tem pra vender.
É, não é. É o que tem pra vender lá, me desculpe.
O rintintim com as... Caralho, Rose.
Ah, e aí? Ficou puto, ele quer processar o Ministério Público, quer que devolva todas as paradas dele.
Ah, puto. Ficaram com os negócios dele ainda?
Ficaram com os negócios, ficou puto, que merda, me devolve a minha merda,
porra. Ai, caralho, coitado.
Frente ao Helson, tio Helson, essa tua paradinha aí só custou uma grana preta, por favor. Sem comentários.
Nossa, cara.
É, mas não adianta, cara, não adianta.
Muito bom.
Não adianta.
Muito bom. Bom, e aí? Aí saiu no jornal, ele ainda tá preso, continua.
Aí não, aí pegamos, fomos lá na juíza e tudo, mostramos, não sei o quê, que isso aí na quantidade para um traficante, isso aí é um usuário, que é um usuário, papipapá. E aí liberaram ele, não demorou muito tempo, não.
Lógico.
Seguraram o passaporte dele por um tempão, até pesar tudo, checar o teor de a quantidade de THC em todo. É relativamente baixo, porque na verdade era mais o CBD, as coisinhas que ele precisa pro dia a dia, né? Então não é nada pra ele. Aí foi constatado que ele não é traficante de drogas, que isso aí é de uso próprio dele.
É, pô. E tipo, pronto. Ó, vou ficar aqui 3 meses, é o que eu uso X por dia e foda-se. Entendeu? Exatamente.
Era o que ele precisava realmente pro tempo que ele tava no Brasil, não era nada demais. Era tudo. E ele, na verdade, ele levou menos do que ele precisava pra ficar aqui o tempo que ele ia ficar.
Uhum.
Entendeu? Então, whatever. Mas assim, foi realmente. Foi aí que eu aprendi, né? Porque a gente tirou o tio Helson relativamente rápido. Foi aí que eu aprendi as coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil. Os casos das pessoas que estavam, por exemplo, no caso do cara lá do Márcio Livre, que fizeram essa campanha Márcio Livre.
Ah, eu lembro disso.
Ele estava dirigindo um carro e com CBD dentro, com um remédio dentro para levar para uma pessoa que precisava, né? E foi preso e ficou na pior prisão do Brasil, lá em Porto Velho, um negócio
caralho.
Desse, uma situação escrota pra caralho, não tem outra
tá maneira preso de falar, ainda não?
Entendeu? Não, ele foi solto agora há pouco tempo, ah, mas ficou preso lá 2-3 anos.
Ele ficou uma caralhada de tempo preso, né? É verdade.
Ficou absurdo. Nossa. Então, assim, é esse tipo de coisa que não pode estar mais acontecendo, entendeu? Porque quem entende um pouco, tem um entendimento pequeno até do que, da proibição aqui no Brasil, como aconteceu, que não foi nada científico. A cannabis não tem nada científico. A proibição não foi científica, foi relacionada. Foi política e financeira. Política, porque eles queriam uma maneira de controlar os negros e os índios, as pessoas de baixa renda.
Uhum.
E financeira, por causa do algodão e do nylon, que foram atrás do
hemp, né,
do material, é. Do material.
É, eu já ouvi essa história que você contou, é muito louca, cara, que o hemp era um tecido tão mais forte. Acho que quem contou. É. Eu ouvi num podcast do Joe Rogan que começaram a usar hemp ou pra tecido ou pra papel, eu não lembro.
Eu não saio sem a minha bolsa.
E aí.
A maioria das pessoas já conhece, mas isso aqui é um tecido de hemp. Essa minha bolsa que eu amo.
Então.
Eu vou botar um vestido preto de gala e eu levo essa bolsa. Foda. Ela é da Datsu Sara. Mas isso aqui é toda feita de hemp.
Aliás, você ia mandar uma pra mim e nunca ganhei.
É, cara, sabe o que aconteceu? Eu levei lá pra casa, as crianças pegaram.
Lógico. Não tem problema. Pra mim nunca sobra
nada. Chegou lá em casa, deu bobeira, foi embora.
Aí ele conta que a indústria. Eu não lembro se começou com papel ou se começou direto com a indústria têxtil já.
A indústria triste. Na verdade, as caravelas, quando vieram...
E eles boicotaram o hemp porque ia atrapalhar o negócio deles, não é isso?
Quando as caravelas vieram de Portugal e tudo, as caravelas, tudo era feito de cânhamo, tudo era feito de hemp. E foi aí que começou essa guerra. Foi exatamente por causa dessa porra, desse negócio financeiro e político. Nada científico.
Sim.
E o nosso corpo tem um sistema endocannabidiol no nosso corpo que a cannabis, ela cabe como se fosse um quebra-cabeça, perfeitamente. Então é bom para N coisas, entendeu? Glaucoma foi quando começou. No Brasil, em 2014, as mães começaram uma guerra gigantesca com o governo porque precisavam dos remédios para as crianças que estavam tendo ataque de epilético. E de epilepsia, né?
Sim.
E aí, essas mães que fizeram essa mudança da lei aqui no Brasil. E aí agora estão se usando para mais e mais coisas. No Brasil tem 400 mil médicos, 2 mil deles prescrevem cannabis, mas realmente só 400 sabem o que estão fazendo. Então tem uma longa jornada à frente, mas que está funcionando, está indo. Eu tenho conversado com bastante gente sobre o assunto aqui. E é engraçado que todas as minhas amigas que sabem que eu mexo com o negócio de cannabis nos Estados Unidos, não sabem muito o que eu faço, mas sabem que eu estou envolvida com cannabis nos Estados Unidos, porque eu já estou há muitos anos. E aí elas falam, elas ficam agora mandando os filhos falarem comigo, todos os filhos, pô, tia, eu quero te mostrar minha plantaçãozinha aqui, escondida aqui, eu falei, meu irmão, e a quantidade de gente que fez faculdade aqui no Brasil, de engenheira e agrônoma e tudo, pensando que um dia ia liberar já, então tem, o Brasil tá preparado, o Brasil vai mudar o ecossistema inteiro financeiro do Brasil, aceitando essa planta, porque... Você pode até no Nordeste, onde o sol é muito quente, quando a planta tem um sol muito quente na planta, ela produz uma planta com o THC, um teor mais alto, entendeu?
Uhum.
O que faz, assim, financeiro, economicamente no Brasil, fisicamente, neurologicamente, essa planta tem benefícios de todos os lados e até espiritual, entendeu?
Sim.
Você não, assim... até recreativo, e não tem problema de ser recreativo. Tem nem bebendo aí, que nem... Os gambás nojentos.
Pois é, faz muito mais mal, inclusive, né?
Não tem nem comparação. Assim, não,
quando você volta pra cá? Todo mundo te pergunta isso, todo dia, né?
Todo dia. Eu falo,
quando que você volta?
Eu tô voltando pra ir no meio de dezembro.
Tá.
Assim, chegando, aquela semaninha.
Faz uma escala aqui em Nova York, cara.
Com certeza.
Não rola?
De jeito nenhum, cara. Eu já tô atrasada pra caralho. Tô no último dia do segundo tempo. Eu tenho que pegar as crianças,
um
levar
dia.
Todo mundo pra passar Natal com a minha mãe. Tá
mas
doido?
Um dia, cara. Chega aqui num dia, eu te pego no aeroporto, te trago aqui pra casa.
Pergunta o seu dedo.
Ah, cara. Como assim?
Não dá, Rafa. Você não vem pro Brasil, cara?
Eu vou em janeiro só, cara. Tá $2.200 passagem. Não dá. R$6.500 pra mim, pra Nádia e pra Liv.
Se você fosse filha do Rorion...
Reais não, dólares.
Eu vou pedir pro meu pai te adotar, porque aí você começa a receber uma mesadinha.
Ô, louco, assim?
Aí você recebe a mesada, você não vai ter esse problema.
Caraca, tá, porra, foda.
Aí quando não dá lenha, eu ligo pro tio Helso. Tio, compra minha passagem aí, por favor. Tá, minha filha? Tá precisando? Tá bom, minha filha. Manda a secretária comprar. Ai, beleza, caraca. Tio, obrigada. Não esquece. Que eu preciso falar contigo, hein? Tá bom.
Vou ligar pro tio Helso, então. Eu falo, tio, compra minha passagem aí. Que isso, rapaz? Te conheço, não, ó. Sai daqui, ô, faixa azul.
Não, é muito engraçado. Eu vou na casa dele se ele estiver brigando comigo por algum motivo, né? Porque ele arruma um motivo pra brigar comigo. Ele tá brigando comigo por algum motivo. Aí eu, tio, tô com fome. Aí ele tá com fome, filha? Aí para todo o argumento, acabou mesmo, não tem uma briga nenhuma.
Muito bom.
Aí ele vai lá e faz, o que você quer, minha filha? Aí ele grita lá da cozinha, queijo, mel? Eu, não, tio, sem queijo, sem mel, não esquece que eu sou vegana. Sem nada? Não vai comer sem nada? Ele fica resmungando na cozinha, sem nada, não vai botar nenhum queijo, nenhum mel no suco. Você quer de goiaba, minha filha? É de goiaba que você quer?
É muito...
Ela gosta de figo.
É muito paizão mesmo, né? Muito louco, né? E não, e dá uns esporros, assim, tipo... A gente tudo mas é igual a gente tudo marmanjo com 40 e tantos anos e os caras acham que a gente ainda é moleque, né?
Não, minha mãe,
a gente fazendo podcast lá, você foi falar um negócio, ele fez assim, com licença que eu estou falando. Opa! Muito bom.
É muito engraçado. A minha mãe, que é demais também, porque a minha mãe, ela me trata como se eu tivesse 5 anos. Ela esquece os 40,
uhum.
Eu tenho 6 anos de idade.
Ih, minha travou, filha,
aí. Vai lá. Que eu vou resolver tudo, vai lá que eu faço tudo. Minha filha, eu mandei um dinheirinho pra você. Aí você compra um negocinho, você não sei o que, ela é toda assim, super cuidadosa, é muito bom. Eu tô gripada, minha filha, já falei com a médica, já falei com o médico, já falei com o exame, já falei com não sei o que, ela liga pra ela, mobiliza geral, assim.
Entendeu? Rose, travou coisa. O teu vídeo. Mas travou assim, com uma cara super boa, mas travou.
Uma cara super boa, ótimo.
É, porque às vezes trava, tipo, fazendo careta ou de olho fechado. Agora desligou completamente o vídeo. Ah, aí, agora voltou. Tentaram ligar aí, né?
Não.
Ah, estranho.
Não. O vídeo... E eu fiquei falando normal, eu tô vendo meu vídeo.
Não, mas eu tava ouvindo normal, tava perfeito. Tá, tanto que eu não vou nem cortar. Esse vai subir assim. Porque é normal. É como se a gente estivesse aqui pessoalmente, entendeu? Tipo.
É, só que muito melhor, né? Porque.
Você tá no Rio, né?
Olha
no verão.
Rio de Janeiro, no calor.
Ó, travou de novo,
calor,
cara.
Calor aqui que você
não tá entendendo. Ah, voltou.
Calor aqui que você não tá entendendo.
Sério, cara. Aqui já nevou. Aqui já choveu. Tá frio pra caralho. Quanto ó, tá aqui?
É, porque eu fiquei sem a... sem a parte de cima. Não dá pra ver marca de biquíni, mas... TMI. Mas,
tá 2 graus aqui, não Fahrenheit, Celsius, tá? 2 graus.
E aqui no Rio, tá o quê?
Ah, porra, não sei, não quero olhar. Não vou olhar, peraí.
Diga aqui, meu Deus, mas diga aqui, não vive sem...
22. Caralho.
Tá ótimo,
porra.
E quanto é que é Fahrenheit ótimo. Isso aí?
22 Fahrenheit? Ih, não sei, deixa eu ver. Eu vou converter, peraí. Aí os nerds que estão ouvindo a gente estão tá falando, é só fazer vezes 1.3 e dividir por 6.9. Ah, te fode.
Não vem aqui fazer essa matemática.
É, cara, é difícil pra caralho, eu não sei fazer as contas. Eu sei quanto é, entendeu?
70 graus aqui.
Tá 70, ó, aqui tá 32 e Rio de Janeiro está 32 Fahrenheit, aí tá 70, isso aí. Porque a gente não sabe converter, mas a gente sabe o que sente, né?
Mas
tipo...
feels like 100, vou te falar.
É... Ah, dá pra ver o feels like também, quer ver? Vamos ver o feels like.
É, eu vou te dizer.
O feels like. Feels like no Brasil? Não, feels like 32. Ah, não,
aí,
não,
tá
eu vi errado.
Pra caraca, que eu só sei disso. Tá gostoso, tá calor, tá bem, tá ótimo. Entendeu? Muitas coisas acontecendo aqui, muita gente pra ver, muito lugar pra ir, muita parada pra comer, meu Deus do
legal
céu,
pra caralho,
eu tô malhando
né?
todo dia.
Você é vegana, cara, que parada pra comer, você não come, você não aproveita nada de bom que tem pra comer no Brasil, cara.
Ah, aproveita.
Você não come um camarãozinho frito na praia, uma esquinha de peixe, você não come churrasco.
Filho, eu não tenho que comer defunto pra ficar feliz,
que tá? Defunto, cara. Ah, o alface sofre também a hora que você corta.
Ai, ainda vem com esse papo de idiota. Tinha que começar, né? Tem uma hora que tem que começar com a idiotice. Não pode fazer um podcast legal, assim. Tem
pode.
Que falar idiotice.
Que idiotice, cara. Vamos dar um facinho. Continua.
que o alface sofre, realmente eu mereço.
Você sabia que tem um estudo que fala das árvores, né? Não da, da horta, né? Mas de árvore. Que as árvores, elas se comunicam e o caralho. Já viu falar disso?
Você sabe que eu vou fazer... Lógico que eu já vi isso. Eu não tô agora tomando psilocybe, mushrooms. Mushrooms se comunica também.
Caramba. Mushroom pode aí? Cogumelo pode aí ou é ilegal também?
Ah, não sei, mas eu tenho que tomar meu mushroom, senão vou ideias. Mas o meu cogumelo é microdosagem, para ninguém ficar pensando que eu tô aqui vendo a parede. Nada disso.
Vendo microdosagem. O mestre então, dos magos.
Então vai ser educar nesses assuntos antes de conversar comigo e falar abobrinha. Tá. Vai ser educar. Psilocybina, psilocyber, é microdosagenzinha.
Eu já vi, já vi.
Você não sente nada.
Sim,
você não
conheço.
Fica viajando. Não, é engraçado que eu conversei com meu amigo Ianime, né? Aí o Ianime falou assim: pô, você tá aí no Brasil, não sei o quê. Ele falou: pô, eu falei, cara, eu tô precisando resolver esse projeto. A gente tava trabalhando num projeto, não sei o quê. Aí eu falei: tô precisando resolver, eu tô sem ideia nenhuma, não sei. Eu preciso que você me dê umas inspirações aqui. Ele, cara, dá um upzinho na sua dosagem do machuco aí, fica longe de todo mundo, senta, que você vai vir, várias ideias vão fluir. Eu falei, meu Deus do céu, realmente eu tô cercada de maluco.
Isso era uma coisa também que você ia mandar pra mim e nunca mandou.
O que, sabe?
Cheio de promessas, Rose. Você só me ilude. Você só me ilude, cara. Me promete as coisas e me ilude. Não tem problema. Ô,
Rafa, tu tá me mandando alguma coisa? Pra tá pedindo tanta coisa pra mulher, mandando coisa? Tem que tá mandando alguma coisa pra mim, Rafa.
Tô mandando nada. Você tá aí no Rio de Janeiro, cara. O que que eu posso te oferecer que você não tem melhor aí? Foda, né? Tá vendo? Você podia, pelo menos por educação, pensar em alguma coisa. Inventar alguma coisa. Mas não tem, né?
Não tem como. Nada.
Muito bom, nada. Né, cara?
Nada. Aí eu vou, fico um pouquinho tititico aí e vup, de volta. Vou lá pro Ralph, fazer o chá de bebê do Ralph.
Que massa.
Papim, bum e tum. E aí voltamos de volta pra cá e já tô de volta aqui também.
Antes de...
Ah, estou fazendo... Ah. Preparem-se, estou fazendo camp de jiu-jitsu no Rio de Janeiro, hein? Tô organizando o camp todo, vai ser mó barato.
Que legal.
E eu vou fazer um camp que é tipo assim, o meu camp de jiu-jitsu. O que eu gostaria que, tipo assim, os meus amigos fizessem por uma semana aqui? Aí, meu amigo, você não tá entendendo? Tem praia com o tio Helson na prainha. Tio Helson não vai dar aula de jiu-jitsu, não. Só vai ficar na praia lá, fazendo samba lá na praia.
Caraca,
aí eu vou levar lá, fazer um lanchinho com o tio Robson um dia, lá no açaí dele lá que ele
que
gosta.
Legal, cara.
Então vai ter parada diferente, assim, Lapa, com certeza tem que levar nego na Lapa, porque, pelo amor de Deus, né? Lapa é onde tudo nasceu. O samba nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil, na Lapa. Então, a noitada da Lapa, assim, cada barzinho, cada restaurante com milhões de músicas maravilhosas. Eu amo a Lapa. Tem um dia da semana que eu prefiro ir lá, que é o que eu vou. É, Lapa, Corcovado, essas paradas todas. Vai rolar tudo. E eles vão treinar lá na Academia da Kira, mas também vou levar lá no Cláudio Coelho,
que
lá
legal.
No Pereira, no projeto.
Legal pra caramba.
Então, assim, uma semana só. Os caras vão vir, vão ficar uma semana, tipo assim... Overload Rio de Janeiro.
Legal.
Mostrar um pouquinho da história do jiu-jitsu aqui, onde a academia, o prédio do vovô Hélio, onde ele morou, onde ele descia de Papai Noel, um pouquinho desse tour assim, Grace aqui, juntamente com tudo que o Rio tem de maravilhoso para oferecer.
Ah, vai ser
só
demais.
Os meus restaurantes preferidos, entendeu? Nada de bobeira, só meus
só restaurantes salada, preferidos. Não tem churrascaria, pessoal.
Vou levar esses idiotas na churrascaria. Já até escolhi a churrascaria também. Vai ter dia de churrascaria.
Aê, churrascaria, vale.
E na verdade não tem nenhum restaurante vegano. Eu botei o... Mas tem opções veganas em todas. Mas restaurante vegano, vegano puro mesmo, não tem nenhum, não. Todos eles têm.
Qual que era aquele bom mundo... que você falou pra mim lá do sushi?
Ah, o sushi vegan.
Chama sushi vegan?
Sushi Viga. Eu vou te dar o endereço. Você sabe o que você podia fazer? Você podia pedir e ordenar pra mim de jantar uma surpresa dessa, sabe? Seja um gentleman.
Tá bom. Me manda o endereço.
O Rairo faz isso de vez em quando. Toca a campainha que a gente vai abrir a porta. O Rairo manda sushi pra caralho, mas não manda nada vegano. Eu falo, bicho, pelo amor de Deus.
Eu vi o Rairo ontem, gravando com o Pé de Pano. Eles estão na Califórnia preparando pro Mundial.
É, eu tô sabendo. Aí hoje é aniversário dele.
Ah, que massa!
Caraca, eu tenho que fazer o Zoom daqui a pouco. A família chega aqui daqui a pouco e a gente vai fazer um Zoom, ligar pra ele.
Ah, legal.
Ontem foi aniversário da Stephanie, minha filha, 24 anos de idade. Não tô nem podendo com isso na minha vida.
Caraca, Rose!
É, e hoje é o Rairon, 20 anos de idade. Que loucura,
uau,
né?
Demais.
Caramba,
o Rairon tá com 20? Puta que pariu.
E ele fala com a tia Vera o tempo todo, é muito fofinho, cara, o relacionamento que eles têm, assim.
Ah, demais, né, cara, demais.
Ele tava outro dia aqui, a gente tava ensinando ele a fazer arroz, a tia Vera fica, dá, meu filho, agora bota não sei o quê, lava o arroz, vou lá, eu lavo o arroz, ela tem que lavar o arroz, aí fica aquela conversa de família aqui, ela ensinando ele a cozinhar, muito fofo, cara.
Muito bom, muito, muito legal.
Aí ela tá fazendo um tratamento, ela tem que terminar esse tratamento antes de ir pra lá, né? É. Aí eu falo pra ele, todo mundo, aí o Harry foi e ligou pro médico, agiliza esse tratamento, tem que colocar a minha avó aqui. Aí eu falei, tia Vera, qual o nome do médico mesmo? Eu vou ligar pra ele lá. Pra quem, minha filha? Eu falei, pra ele atrasar, pra você ficar aqui comigo.
Fica todo mundo disputando,
eu vou atrasar,
né,
o tratamento e o Raio adiantando o tratamento.
Ai, caraca.
Mas ele é muito fofo. O Raio é um garoto fenomenal, né? Tipo assim,
ele é gente boa mesmo, eu gosto dele.
Eu
gosto dele.
Mas a família, enfim, a tona aqui é bom demais. Eu não quero sair daqui. Tia Vera é... Tia Vera cuida de mim, meu filho, como se eu tivesse 10 anos de idade. E eu adoro. Não vou mentir, não.
É bom, né, cara? Dar uma mudadinha, né? Alguém que topa, cuida da gente.
Ela tá me dando a colher de própolis com mel, né? Aí ela foi e deu pro marido da Flávia também uma colher de própolis, falando nela. Uma colher de própolis com mel. Oi, tia! Aí deu pra ele aí. Ele, caraca, tia Vera,
fala pra tia vir falar oi pra gente. Fala pra tia Vera vir aqui falar oi.
Tia, eu tô gravando. Você pode dar um oi pro Rafa? Tira só essa bolsa toda daí. Não vai querer roubar minha tia, não, hein, Rafa?
Eu sou fã da tia Vera. Olha lá.
Tudo bom, Rafa?
Oiê, abaixa um pouquinho pra gente ver. Aê!
Tudo maravilhosa, né?
Tudo bom?
Como beijo, falam né? dela nesse show, não falam
demais,
não, Rafa?
Todo mundo. Toda vez que a gente tem alguém do jiu-jitsu aqui, sempre falam da tia Vera.
Obrigada. Ela outro dia tava aqui cantando, ela e pé de pano, no meio da noite. O que que tá acontecendo? Eles estavam cantando música. Pelo amor de Deus, gente. Não, cantando e depois chorando. Um horror.
Nossa.
Mas é muito bom. Emocionado.
Sessão nostalgia, né?
Eu tô falando pro Rafa que eu chego aqui, eu fico com 10 anos de idade de novo. Sou tratada pão de ló, sopinha.
Mas
pra...
ela merece.
Sopinha pra Rosinha,
merece,
coisinha
mesmo.
Pra Rosinha falar.
Ah, bom, um prazer falar com você.
Um beijo, tia Vera. Tchau, um beijão.
Vai querer roubar você de mim, tia. Nem dá atenção pro Rafa, não. Nem dá atenção pro Rafa.
Pra não, galera que tá não. assistindo e não sabe, a tia Vera é mãe do Renzo, mãe do Ralph.
Da Flávia, que é a mais perigosa de todas.
Mãe do Ryan.
E do Ryan.
É.
E vou te falar, a Flávia, de todos ali, a Flávia é a mais perigosa. Nossa, que eu tô te falando. Que ela ali é a mais perigosa de todos.
Dá um beijo na Flávia, dá um beijo na tia Vera, dá um beijo em todo mundo aí, aproveita, volta logo pra cá. Faz a escala aqui em Nova York, deixa de ser
isso
assim.
Isso não vai acontecer.
De repente, depois do Natal,
nunca.
a próxima, antes de você voltar pro Brasil, vem um dia aqui, eu te pego, te trago aqui, a gente faz um podcast no estúdio aqui presencial hoje.
Rafa,
você pode me dar uns tapão assistindo.
Você trocou a cama do meu quarto aí?
Não. Não, tá tudo perfeito. E aí no dia seguinte, a gente acorda, eu te levo pro aeroporto e você vai pro Brasil, cara. Vem passar uma noite de frio aqui com a gente.
Mas olha só, eu vou pra Atlanta, aí depois de Atlanta eu vou pra Los Angeles, eu vou ficar uns dias em Los Angeles, uh-huh. Aí eu acho que eu vou pra Havaí,
cara.
Aí eu vou pra São Francisco, tem que ir em São Francisco. Daí na volta de São Francisco eu vou pra Atlanta de novo, antes de voltar pro Brasil, aí daí eu passo aí.
De Atlanta pra cá é rapidinho.
É, porque a tia Vera vai estar indo pra aí.
Ah, que legal, tá bom.
É, aí então eu vou passar. Aí tem uma razão pra ir pra Nova York, porque eu me sinto saudade da culinária dela.
Fechado, então.
Tá bom?
Então tá.
Galera, um beijo grande pra todo mundo aí. Não toma pancada na cabeça, porque eu não tô mais aguentando falar com vocês sobre isso. Tira a luva do treino, por favor, tira a luva do treino, tá? E tudo de bom pra todo mundo. Feliz Natal, porque eu acho que não vou falar com ninguém até Natal. Feliz
Cara,
Natal,
é verdade. Ano novo.
E lembra que o presente não é importante. O importante é as pessoas que estão à sua volta, a família e todo mundo em volta.
Isso aí.
E, pô, meu presente todo ano, Rafa. Você é um presentão. Beijo, GT. Tchau.